Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. 1899 Felisberto, entreabrindo a porta do quarto, meteu pela fresta curiosa a cabeça e perguntou: agora está melhor? O dia estava alto. Jorros de luz intensa penetravam pela abertura da porta, pelo telhado, pelas falhas da taipa. Lá fora não se ouvia ruído algum, como se todos homens e animais se tivessem combinado para respeitar o sono do hóspede. Entretanto, padre Antônio de Moraes não dormia. Muito cedo, ao cantar do galo no terreiro, ao mugir do gado no curral, abriu os olhos, estranhando a cama, o quarto, as paredes grosseiramente caiadas, esburacadas e limpas, o ladrilho lavado, as imagens de santos penduradas das paredes em quadros pintados de preto, como se estivesse vendo tudo aquilo pela primeira vez. Notava aquele ar de bem-estar confortável, de asseio cuidadoso, a par da falta de comodidades e da extrema simplicidade de uma habitação sertaneja, e aquilo impressionava agora, pela primeira vez, depois de 3 longos dias de estada naquele sítio em pleno Guarnatuba. Chegara tão cansado de corpo e de espírito, tão desnorteado, tão incapaz de pensar e de sentir que entrara maquinalmente naquela casa hospitaleira, maquinalmente aceitara o quarto, a cama, os obsequios que lhe ofereciam. Só naquela manhã recobrara a presença de espírito, a lucidez necessária para relacionar os fatos com as pessoas, religar a corrente das ideias dos acontecimentos, dar-se contas da sua situação presente, reconstituiu a zero passado 3 dias, espaço de tempo que exigia uma sua solução de continuidade na sua vida mental. Naquele prazo decorrido tudo lhe havia passado, não desapercebido, porque os mínimos detalhes se lhe gravavam na memória, mas vago ou obscuro, como obsonho ou alheio à sua individualidade psíquica, como quadros e figuras de um caleidoscópio gigante, de que ele fosse o espectador único, distraído e desinteressado. A enorme tensão de espírito que os últimos acontecimentos da sua vida lhe haviam produzido. A meditação aturada e constante de um tema único, no meio de vicissitudes que lhe obrigavam a atender às realidades objetivas, haviam-no de súbito mergulhado num colapso profundo, que lhe tirara a noção exata do eu, e o fazia estranho à sua própria personalidade. Agia, falava, movia-se, mas como se um outro por ele estivesse preenchendo essas funções vitais. A sensibilidade estava embotada, o pensamento adormecido. Os fatos, as pessoas, os quadros passavam-lhe por diante dos olhos, mas não sabia dar-lhes a verdadeira significação, ficava indiferente, como se tudo aquilo não tivesse relação alguma com a sua pessoa. Entretanto agora, repousado, tranquilo, sentindo-se bem naquela cama, em que estirava os membros para verificar se haviam recobrado a antiga energia e elasticidade. Naquele quarto, a luz suave da manhã lhe patenteava o conforto relativo de que se privara por dos dias. Parecia que abria de novo o entendimento, a percepção exata das coisas, e que de pronto entrava na posse das suas faculdades mentais. Então queria examinar o passado, informar-se do que o outro fizera, vira e ouvira, para reatar o fio da sua vida, o curso das suas meditações. Começava por querer assenhorear-se do presente, explicando a sua situação e permanência naquela casa perdida nas brenhas do Igarapé da Raia, em pleno Guarnatuba, mas já o aspecto daquela habitação sertaneja, misto inexplicável de atraso e de civilização, de simplicidade rústica e de um confortável estranho naquelas paragens, punha-o em confusão, baralhando-lhe as ideias. Aquela casa tinha uma história, e a recordação dessa história prendia-se à lembrança de fatos que a tinham antecedido na memória do padre. E não podia acudir-lhe sem que primeiro viessem pela ordem do tempo os acontecimentos que a haviam originado. Quem a contaria? Que série de fatos a tornara necessária? A recordação dessa história daria a razão de ser da sua estada naquela cama e naquele quarto. Os fatos do passado lhe vinham vindo pouco a pouco à memória, porém sem ordem nem clareza, intercalando-se o que vira com o que lhe haviam contado, o que observara com o que ouvira. Faltava-lhe o nexo dos acontecimentos, e via-se na situação de quem lesse o último capítulo de uma narrativa sem ter lido os primeiros. Não conseguiria jamais coordenar as suas reminiscências, evocar os fatos do passado mais antigo sem que a percepção do presente ou a lembrança do passado mais recente se lhes interpusesse, para desviar-lhe a atenção e obscurecer-lhe a memória. Faria um esforço de abstração e, para completar, fecharia os olhos, a fim de não ver o quarto, as paredes caiadas, o ladrilho lavado, as imagens santos dos penduradas em quadros de pau pintado de preto. E então, lucidamente as recordações lhe foram chegando, em ordem, concatenadas, como uma história que lhe tivessem contado. Primeiro, de súbito, nas trevas, procurando remontar-se ao mais longínquo passado, via-se ajoelhado, olhos para o céu numa fervorosa prece, esperando o golpe que lhe viam dar João Pimenta e Felisbert enquanto Macário corria para o porto. Sim, esta vez, a sua memória não o iludia. Os dois tapuios que de terçado em punho, cortando o mato e lhes impedia passagem, se dirigiam para ele, eram o João Pimenta e o Felisberto. Um era velho, de face enrugada, cabelos pretos e corrêdios, nadrinas e beiços furtados, fisionomia de selvagem mal iniciado na civilização, em que sobressaia principalmente a estupidez, estampada numa larga face achada, sem vida. O outro Felisberto, o insuportável tagarela que com a sua verbiagem tola concorria e ia para aturdi-lo, era moço, muito menos trigueiro que o velho, e o nariz grosso, olhos pretos e belíssimos dentes, aparados em ponta, o que lhe dava um vago acanino. Este não mostrava indícios de haver sofrido nos lábios, nas narinas nem nas orelhas as perfurações em voga. Era mestiço, segundo o indicavam a cor do rosto, o leve ondeado da farta cabeleira maltratada, e tinha também um certo ar palerma, que lhe garantia a consanguinidade com o velho. Era mais a simplicidade de espírito do que a estupidez profunda que a pródiga natureza gravara com mão pisada na fronte enrugada do companheiro. Ambos vestiam apenas as calças de riscado azul e trajes americanos e espingardas Laporte. Os troncos luziam ao sol, destacando-se o do velho no meio da folhagem com uns tons quentes de uruco e jenipapo, cuja tinta o revestia de desenhos caprichosos com antiga e indelével tatuagem. E o do moço desmaiando em coloração branda de entrecasca de canela, nos contornos cheios, de suavidade feminina. Tendo-os assim retratado complacentemente, começou a vê-los logo em ação, seguindo-os com uma curiosidade nova. Via-os quando os supunha agressivos e ferozes, caindo-lhe aos pés, estáticos fados pedindo-lhe a benção, balbuciando-lhe palavras de humildade, na crença, como depois lhe disseram, que era a alma do padre Santo Jurão da Mata. Eram moradores do furo da Sapoeia, que atravessa do Sucundária paria para o Mamiá até o rio Abacaxis, e ali viviam desde que o velho, a do moço, deixara de ser tuxaua de uma tribo de mundurucos para batizar-se e vira ser camarada do vigário de Maés, Santo Padre João. Andavam naquela ocasião a colher guaraná e castanhas por sua conta, pois que o padre santo morrera, havia já tempo bastante para estar fedendo de velho lá no céu. O padre, ao recordar a frase, sorria e logo se lhe firmava melhor na memória a figura do Felisberto, a repetir frases de um latim das brenhas estropiado e ridículo, e a dar aquelas explicações sondas, com uma minudência, satisfeito por mostrar que não era um caboclo qualquer, mas um moço que tivera a sua educaçãozinha e até colitara padre João da Má Mata na própria matriz de Maés, em pequeno, pelo que sabia ajudar a missa, acompanhar um enterro, puxar uma ladainha, e gabava-se de outras prendas, raras nos sertões de Guaranatuba. O sorriso fugira, porém, dos lábios do padre, ao lembrar-se do Macário, do seu pobre companheiro, que embalde procurara por toda a margem do rio, chamando em altas vozes, repetidas pelo eco da outra banda, e que talvez aquela hora tivesse naufragado, na frágil embarcação que a precipitação e o medo não lhe permitiriam dirigir com acerto no curso acidentado do Carumã. Depois perdido, sem recursos à beira de um rio deserto, padre Antônio cedera aos rogos do Felisberto que o queria levar para o sítio da Sapucaia, prometendo que o avô o guiaria, depois de algum repouso, ao porto dos Mundurucos, arranjando a condução necessária, e todos três haviam seguido pelo mato dentro, indo sair a um pequeno igarapé, todo berto de ramagens verdes, onde urna água cristalina corria à sombra de arraçás e maracujás silvestres. Um ubá de três bancos estava ali amarrado a um tronco de árvore. Embarcaram o mestiço à proa, o padre no meio e o velho Léo Jacumã, e seguiram viagem para o sul em profundo silêncio, navegando cerca de 4 horas por baixo de ramos e cipós que cobriam o igarapé negando-lhe franca passagem. Depois chegaram ao furo da Sapucaia, que corta o Mamiá por ambas as margens, indo encontrar o Abacax, em cujo leito despeja as suas águas negras, de uma admirável transparência. Afinal foram ter ao sítio de João Pimenta, que tinha um aspecto agradável, com a casa de palha, bem caiada e limpa, os taperebás e mangueiras do terreiro. Parecendo mais a casa de vivenda de um cacaulista abastado da beira do Amazonas do que a propriedade de um pobre selvagem meio civilizado dos remotos sertões de Guaranatuba. Era local bem escolhido para uma vivenda de recreio, um bom retiro para o tempo dos tracajás e da desova das tartarugas. Os altos castanhais da margem oposta do furo estreito do Carlata proporcionavam ao sítio sombra e frescura nos dias de ardente verão e ofereciam à vista, além da esplêndida vegetação, do sertão amazonense, a maior variedade de flores silvestres e uma fauna riquíssima com pássaros esquisitos e com caças de todos os tamanhos. Veados, antas, tamanduas, lontras, landras, capivai, titos enormes, barrigudos e vermelhos aiarvin desassombrados beber a água do furo, ou animados do silêncio e tranquilidade do lugar, apenas levemente alterado pelo deslizar suave do bar de João Pimenta. A margem esquerda, em que estava o sítio, formava um contraste, a modo que de propósito, com a banda fronteira, pois ao passo que esta oferecia um perfeito espécime da mais virgem e rude mata do Amazonas, o que exaltava a imaginação de Padre Antônio de Moraes. O local do sítio do velho Tuxau afora, completamente modificado por mãos inteligentes de homem de bom gosto. As altas sumaúmas, as agrestes embalbeiras, os cedros gigantescos haviam sido substituídos por grande variedade de plantas de cultura, de modo a tornar o sítio uma miniatura de toda a lavoura do Amazonas. A um cacautal de cerca de 300 pés, que vinha descendo até o rio, unia-se um canavial, cuja cor verde claro manchava o fundo escuro formado pelos cacaueiros densos. Lá ao pé um pequeno pacoaval se ocultava para por trás de um renque de floridas laranjeiras, onde se aninhavam titipuruís e rois de peito amarelo, saltitantes e canoros. Dentro de um cercado coberto de grama miúda e vivistosa pastavam duas ou três vascas, um touro e alguns bezerros de mama e galinhatos. Perus marrecos e pavões pequeno mariscavam à sombra dos cajueiros, das mangueiras e dos abeiros que cercavam a casa e desciam pelo terreiro abaixo até a beira da água, onde um arrozal, levantando as cristas das plantas, parecia-lhe posto para dar uma nota risonha à paisagem das grandes árvores escura. Fora ali, contemplando aquele delicioso sítio, logo a chegada Padre Antônio de Moraes vira a Clarinha, a neta de João Pimenta, de pé sobre o tronco de palmeira que servia de ponte ao bem tratado porto. Era uma mameluca, de 15 a 16 anos de idade, uma fisionomia petulante e decididamente desagradável. A tão desagradável que Padre Antônio sentiu uma necessidade imperiosa de não se demorar nesta recordação, desejando já terminar com o passado e chegar ao presente, naquele quarto, naquela cama para indagar de si, da sua situação e do seu futuro. Chegara doente e bem doente, disso se recordava e fora recolhido aquele quarto, o quarto do finado Padre João da Mata, dando-se-lhe a cama que fora do Padre Jolão, uma marquesa de palhinha, envernizada de preto, que ele guardava para as noites frias, por causa do reumatismo. João Pimenta e o neto tinham ido buscar a marquesa ao paiol, onde se achava por inútil, e a Clarinha, entretanto, e vinha arrumando o quarto, e quando a marquesa chegou, pôs-se a fazer a cama, curvando-se e deitando-se às vezes sobre o leito para prender a fímbria dos lençóis de linho, de um luxo raro naquelas alturas. E daí em diante, nos dias seguintes, sempre aquele vulto de mulher, indo e vindo pelo quarto, cuidadosa, falando meigamente e com uma solicitude incômoda. E então a figura de Jorão Pimenta, calado e estúpido, limitando-se a duas saudações por dia. A do Felisberto, falando sem parar, curioso e impertinente, fastigante com seu latim das brenhas e as suas receitas da mãe Benta de Maás para todas as moléstias. E a da Clarinha, a mameluca, a irmã do Felisberto, com a sua saia de chita verde sobre a camisa, sem anáguas, e o seu cabeção remendado, que num descaro impudente, deixava ver a pele acetinada e clara. Trotavam-lhe na cabeça, num vai-vem contínuo de entradas e saídas, entremeadas de palavras ocas dumas duma sensibilidade gema. De cuidados excessivos que lhe deixavam, sobretudo as palavras e os cuidados da rapariga, uma impressão penosa. Aquela mameluca incomodava-o, irritava-lhe os nervos doentes, com seu pisar firme de moça do campo, a voz doce e arrastada, os olanguidos de crioula derretida. Não lhe parecia formosa, tanto quanto podia julgar olhando-a por baixo das pálpebras, porque jamais fitara de frente a uma mulher qualquer, ou pelo menos, a sua beleza, se beleza tinha, não atraía, achava petulante demais, provocadora, quase impudente, com o seu arzinho ingênuo, visivelmente enganador, como devem ter todas as mulheres que o demônio excita a tentar os servos de Deus. Não sabia porquê, mas antipatizara com ela, recebia agressivo e brutal, como se receasse um ataque à sua, aliás, invencível astidade. Entanto, francamente, sem vaidade nem falsas modéstias, nada tinha a recear da neta de João Pimenta, da matutinha de saia de chita e cabeção rendado. Quem ia no para entrevir as mulheres do mundo, luxuosas e apetecidas, sem quebrar o voto sagrado que fizera, que na vila de Silve se vira alvo das atenções de muitas senhoras brancas, de posição, formosas e dedicadas, sem ceder à tentação de lhe sorrir ao menos, não podia duvidar de si. Quando se tratava de uma simples mameluca, perdida nas brenhas do Guaranatuba. Não era isso. Não sentia à vista da neta de João Pimenta emoção alguma que pudesse sobressaltar a sua dignidade padre severo e consciencioso, e demais tinha bastante confiança em si e na proteção de Nossa Senhora para poder estar tão tranquilo a esse respeito. Mas positivamente, aquela rapariga incomodava-o. E como explicar isso? Ela era dedicada, serviçal, quase extremosa, cuidava-lhe da saúde como se aquele hóspede inesperado fosse seu irmão ou seu pai. Porque o aborrecia, incongruências dos seus nervos abalados, efeito da moléstia que o abatera, tirando-lhe a compreensão exata das coisas, causando-lhe verdadeiras aberrações e sem sentimento. Mas tinha fé em Deus que isto passaria com o restabelecimento da saúde. Sentia-se melhor, quase bom, em breve partiria para o seu glorioso destino, e a figura da neta de João Pimenta se apagaria da sua lembrança, como a de tantas outras mulheres que entrevira na vida austera que dedicara a Deus. Agora o que convinha, já que o sentimento da realidade lhe voltava, agora que estava senhor de todas as suas faculdades, e via claramente as coisas e os homens, era exigir dos tapuios do Sapucai o cumprimento da promessa de o levarem ao Porto dos Mundurucos, ou, ao menos, ao Rosarinho, onde lhe parecia existir uma aldeia dirigida pelos padres da companhia. Sentia-se forte, confiante, com a ideia de cumprir a resolução heróica que tomara em Silves, realizando a missão aos Munduruku, depois de tantos acidentes e perigos, e na sua cabeça ainda fraca o entusiasmo exaltara-lhe a imaginação, evocando os mesmos sentimentos e devidos que o tinham trazido a queragens longínquas. O fio das suas ideias foi cortado pela aparição do Felisberto na abertura da porta. Ou agora está melhor? Estava melhor, sim, estava quase bom. Apenas lhe restava um peso na má cabeça e alguma debilidade, devida provavelmente à dieta. Com um dia de alimentação mais forte, estaria pronto para seguir viagem, e esperava que Felisberto não lhe faltaria a promessa no manduzir ao Pordarto dos Mundurucos ou ao Rosarinho, conforme fosse mais cômodo. Felisberto protestou. Era homem de palavra, incapaz de faltar ao que prometera. Sabia muito bem disso de fufunto padre João da Mata, o santo padre que o criara e o educara para seu acólito, nas missas da Namatriz de Maés, e mais a Clarinha, afilhada do padre santo. Mas antes de se meter em nova viagem, era preciso que o senhor padre ficasse bom de todo, ficasse capaz de apanhar sol e chuva sem perigo de uma recaída. O senhor padre tivesse paciência, esperasse mais alguns dias, e abasse de tomar o remédio da mãe bem de Maués, que não se havia de arrepender. E então tratar pela Clarinha que a modo que tinha uma queda por Serrema. O Felisberto ria alvarmente, encantado daquela descoberta que lhe viera de momento ao espírito, e repetia gozando. A modo que ela tem a sua queda por Hethe. Mapre Antônio achou a ideia risível. Inspirar paixão a mameluca, esta só daquela besta do Felisberto. Depois o neto de João Pimenta continuou com a loquacidade acostumada, abundando na conveniência de permanecer mais alguns dias no sítio, naquele paraíso, como lhe chamava o defunto padre santo, por que ficasses? Mas sabendo, quem fizera aquele sítio, aquilo tudo, não fora o João Pimenta, mas o finado vigário de Maués, para gozar, como ele dizia, algumas semanas tranquilo e repousado no seio dos seus mundurucos, como lhe chamava por caçoada. Nesse tempo Mando Felisberto ainda vivia, uma cabocla de truz, palavra de honra. Era filha de uma moça de Serpa que aquele velho João Pimenta furtara, no tempo em que era Tuxaua, antes de ser convertido pelo padre João da Mata. Quem diria vendo aquela coisa, veio ele furtara uma moça clara. Pois era o vovô-lhe, Felisberto Pimenta da Mata, um criado diz. mas para o servir em tudo e por tudo. Padre João, que era um homem esquisito em Mauás, gostava muito de ali estar, no furo da Sapucaia, passando os dias a piscar tucunarês de caniço e as noites a ensinar a Clarinha tudo quanto ele sabia. Por isso também a Clarinha lia. Escrevia e contava como talvez nenhuma moça da vila o fizesse. Pois se o padrinho tinha tanto cuidado com ela, e eram mimos e mais mimos que até parecia uma princesa. E que cuidados com ela. Nem o avô João Pimenta podia dizer-lhe coisa alguma. E o Felisberto chuchara muito bons cachações só porque lhe tocara com um dedo. Safa exclamava o rapaz, também não sabia para que aqueles luxos. Para uma mameluca, não valia a pena. Por isso a Clarinha não parecia o que era, e a falar a verdade, nunca tivera inclinação alguma. Pois ali só apareciam tapuios e ano a ano algum regatão mais arrojado. Mas a filhada do Padre Santo Funão fora feita para tapuios nem regatões. Padre Antônio, distraído, enfastiado, ouvia pela 20ª história do Padre João da Mata. Mas quando Felisberto começou a falar da Clarinha, uma vaga curiosidade o agitava. A Clarinha fora educada a padrinho com tanto esmero e cuidado, não podia ser, como o Padre Antônio supunha, uma maluca como as outras. Vinha-lhe um desejo de vê-la melhor, sem a prevenção injustificável que nutria de que a avistara pela primeira eia vez e sobre o tronco de palmeira, de examinar-lhe as feições, sondar-lhe com o olhar o coração para saber se aquela ingenuída aparência era real ou simulada, ao mesmo tempo a sua curiosidade revestia-se, com grande espanto seu, de uma ligeira malícia, a que se não podia furtar ouvindo tantas vezes a história de João da Mata e da Benedita, a filha da moça furtada por João Pimenta em Serpa. Ao chegar a Silves, havia 6 ou 7 meses, ouvira falar da morte do vigário de Maás, de quem se diziam coisas realmente esquisitas, falando-se vagamente de um sítio, um verdadeiro paraíso, perdido nos sertões do Guaranatuba, onde o João da Mata escondia com intransigente ciúme uma formosa maluca, que os regatões, que por acaso se haviam aventurado aquelas remotas regiões, entreviam apenas de longe, passando como uma sombra esquiva pelos vandas das portas interiores. A existência dessa criatura, a quem a imaginação popular dava prodígios de formosura, se atribuía que, entes ausências de Padre João da Mata, que não parecia comprazer-se na convivência dos seus paroquianos, antes, demorava-se na vila somente o tempo indispensável para não faltar de todo e todas as exigências do culto divino. Entretanto, um dia o veolho Tuxaão Pimenta trouxera em uma reivade o corpo de uma mulher que dizia ser sua filha e que declarara querer ser enterrada em sagrado. Apesar da enorme curiosidade que o fato despertara, ninguém se atrevera a ir espiar o rosto da morta, envolvido numa grande mantilha de linho branco, e nos assentos da paróquia, afirmar o sacristão Firmino, em íntima palestra, Padre João da Mata inscrevera o nome de Benedita Pimenta, solteira de 22 anos de idade. Mas, coisa que esnorteara os curiosos habitantes da antiga aldeia Tatapuia, nem por esse fato deixarem dízimo vigário de Frei frequentar o sítio da Sapucaia, onde com o correr dos anos, parecia demorar-se mais tempo do que em vida da famosa mameluca, até que um dia, fora no mês de fevereiro, o João Pimenta, desta vez acompanhado pelo seu neto Felisberto, viera trazer à vila o corpo de Santo Judas Mata, para ser enterrado em sagrado. Os habitantes de Maés e de Silves numa puderam saber o que prendia tanto Padre Josão da Mata àquele sítio do remoto sertão da Sapucaia, pois não era crível que só a recordação da Benedita lhe tornasse agradável aquele retiro selvagem. E desse enigma que por tanto tempo desafiara a argúcia dos bisbilhoteiros do Alto Amazonas, o julgava padrinho possuir a solução lusucana na existência da neta de João Pimenta, de quem estava agora o Felisberto dizendo maravilhas. Mas então não podia ser uma simples mameluca como as outras essa criança que soubera cativar do modo tão absoluto o velho Padre João, fazendo-o esquecido dos sagrados deveres do seu cargo. Alguma coisa de extraordinário teria, que lhe passara desapercebido ou que a sua prevenção o impedira de ver. Não levaria muito tempo em descobrir a razão de ser daquele fato que começava a interessá-lo descomunalmente, chegando a causar eleições apriões sobre a serenidade do seu espírito. Já ao prestar benévolo ouvido às histórias do Felisberto, o relembrar as maledicências de Silves sobre o seu finado colega, era um pecado que estava cometendo e de que se arrependia ao mesmo tempo, pesando-lhe como uma falta grave. Aquele romance de amor sacrílego, de que não podia desviar a atenção, atraiu poderosamente, posto que a consciência lhe remordesse o erro, advertindo-o da insânia que se ia pouco a pouco apoderando da sua mente, levando-o a um desregramento grave na sua austera gigara vida de ministro de uma religião de paz e castidade. Bem conhecia o erro, a que o forçava o persistente inimigo da sua alma, querendo arrastá-lo para o mal, que pressentias, vago e indefinido, mas sentia ao mesmo tempo um prazer estranho, uma volúpia nova, na satisfação daquela curiosidade doentia, o que o levara a ocupar-se de negócio tão indigno de si, da sua missão, e do caráter que a sua profissão lhe impunha. E enquanto Felisberto falava interminavelmente, à beira da cama, com os olhos parados e o seu sorriso de pobre de espírito, Padre Antônio de Moraes pensava no atrativo que prendera Padre João da Mata ao sítio da Sapucaia,